Rei de mim sempre, aplaudir em nome do Senhor novamente.
Já está que o que prometeu ele cumprirá, mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firmestarei, que eu possa entender se ele prometeu vai acontecer, porque fiel tu és, Senhor.
uma oração em forma de canção. Ela diz: Tu és fiel, Senhor. Não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça, não importa as minhas imperfeições. Tu és fiel, Senhor. E é lindo ouvir a igreja cantando assim. E eu quero convidar você também para novamente cantar esse refrão. Que mesmo que nós estejamos as nossas imperfeições, Ele continua fiel. Amém?
Fiel.
Bom dia, igreja. Quero convidar você agora para um momento de oração. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, quando nos orientou a orar, Ele nos ensinou que precisamos nos posicionar diante de Deus como quem quer ouvi-lo, como quem quer receber a sua vontade, como quem quer receber o seu perdão, como quem pede pela vinda do seu reino. Mais do que dizer a Deus o que precisamos e o que queremos, orar é entrar diante da presença de Deus, consciente dessa presença, pedindo a Ele pela vontade dEle, pedindo a Ele pelo perdão dEle, por aquilo que Ele deseja para nós. Mas se você é como eu, você sabe que nem sempre é possível orar assim. Se você é como eu, existem dias que você não vê saída, senão o cumprimento da sua própria vontade. Você sabe exatamente o que você precisa de Deus, você sabe o que pedir a Deus. Existem dias que orar como Jesus pede soaria meio fake, seria meio hipócrita. Olhar para os céus e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, afinal de contas eu sei que a vontade de Deus não é exatamente o que eu quero agora. Seria meio hipócrita orar e dizer: Senhor, me perdoa como eu perdoo os meus devedores, porque eu sei que eu carrego dívidas dos outros no meu coração e não tenho perdoado. Existem momentos que é difícil a gente orar como Jesus. Mas aí vem o apóstolo Paulo, em Romanos no capítulo 8, no verso 26, e diz: O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Nesses dias que é difícil orar como nós devemos, é necessário que nós oremos como podemos. É necessário que você diga ao Senhor o que está no seu coração. E se você não consegue dizer, é necessário que você se cale diante do Senhor. Mas que você, consciente da presença dEle, consciente de que Ele é o seu Pai, consciente de que Ele te ama, consciente de que aquilo que nós cantamos agora é verdadeiro. A minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha. Ele nunca me deixou. Você crê nisso? Amém? Nesse dia que você não consegue orar como você deve, é importante que você ore como você pode, crendo que o Espírito Santo, Ele está traduzindo ao Pai aquilo que você quer dizer. Crendo que o Espírito Santo que te habita, está lendo a sua alma, está lendo as suas intenções para além do que está saindo da sua boca. E Ele está dizendo ao Pai aquilo que precisa ser dito. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Abaixe sua cabeça Diga a Deus o que está te incomodando. Fale a Deus aquilo que está no seu coração, sabendo que o seu Pai te ouve. Senhor, nosso Pai querido, estamos aqui reunidos como igreja, crentes de que o Senhor está aqui, crentes de que o Seu Santo Espírito nos habita, Ele está em nós, Ele está no nosso meio. E nós como igreja, Pai, pedimos ao Senhor, que o Senhor venha com provisão a cada um pessoalmente, de acordo com a medida necessária. Aqueles que precisam nessa manhã de consolo, que o Senhor traga consolo. Aqueles que precisam de esperança, que sejam esperançados pela Tua presença. Aqueles que precisam de abraço, fortalecimento, amparo, que seja dado a eles. Que mais do que ser um pedido ao Senhor, que nós sejamos também hoje resposta na vida dos nossos irmãos e irmãs. Use-nos para isso nessa manhã, Pai. Que o Senhor seja a provisão necessária a cada um de nós. Porque nós cremos que a nossa fé está no Senhor. Que o Senhor é a nossa rocha e que o Senhor não nos abandona. Nós cremos nisso. Renove as nossas forças. Renove a nossa esperança. E que o Teu Santo Espírito diga ao Senhor aquilo que nós não temos conseguido dizer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você agora terá a oportunidade de ofertar ao Senhor. Mas antes eu quero contar para você um breve testemunho. Eu sou casado com a Rafa há mais ou menos 4 anos. Falta alguns meses para 4 anos. Ela está vendo online aí. Eu sei que falta alguns meses para 4 anos. E quando nós fomos nos casar, nós começamos a fazer contas para ver o que era possível fazer. E nós chegamos a 2 conclusões. Com o nosso dinheiro não vai dar para fazer uma festa. E com o nosso dinheiro não vai dar para comprar uma casa, nem construir uma casa. E por isso nós tomamos 2 decisões. Nós vamos fazer uma festa e construir uma casa. E seja o que Deus quiser. E nós tomamos essas decisões e fomos adiante. Eu me lembro que durante esse período de preparo para o casamento, Deus foi mostrando que estava cuidando de nós, Ele foi efetuando vários milagres na nossa vida, e eu dizia assim para a Rafa, fique em paz, Deus está cuidando de nós, e ela olhava para mim e dizia assim, meu, para de falar isso, você está me irritando, você acha que vai cair dinheiro do céu? E eu dizia para ela assim, meu, talvez do céu não, mas se cai no bolso de alguém, Deus manda dar para a gente, porque Ele vai cuidar da gente de alguma forma, e Ele cuidou. E se você casou numa situação parecida com a minha, você sabe do que eu estou falando. São os milagres de casamento. Deus ama casamento. E nós saímos desse período, depois que nós nos casamos, muito fortalecidos. Nós agora criamos. Deus está cuidando de nós. A gente volta da lua de mel. Começa a olhar os boletos. Eles são implacáveis. Eles não param de vir. E aí a gente começou a ver que a situação estava apertada. E aí um dia nós... Depois que voltamos da lua de mel, estávamos indo para a igreja, o primeiro domingo que nós fomos à igreja após a lua de mel. E aí, ainda no carro, eu falei para ela assim, amor, esse mês está punk, não vai dar para contribuir na igreja não. Ela falou, nossa, tem certeza, não dá para apertar ali aqui. Eu falei, meu, tenho, não dá, esse mês está difícil. Ela falou, não, tudo bem, não é um mês que vai mudar nada. Eu falei, é isso aí, então vamos embora. Cheguei na igreja. Quando eu chego na igreja, eu estou passando pelo lugar onde a gente deposita as ofertas. Eu falei, caramba, meu, quer saber? Vou depositar aqui. E aí eu escrevi R$430 no envelope. Passei lá no cartão, não lembro nem se foi no crédito ou no débito. Mas acho que era no crédito, porque a situação estava difícil. Entreguei para ela o envelope e fui subir para tocar a bateria. E falei assim para ela, amor, toque o envelope para entregar. Ela, ué, a gente não combinou que não ia entregar? Eu falei, ah, entrega lá, tá tudo certo. Quando eu estou subindo a escada para tocar bateria, uma irmã toca no meu ombro, irmã Eulina, e fala assim, Lucas, perdão, não consegui no seu casamento, mas eu quero deixar uma lembrança para você. E me entregou um envelope com algo escrito dentro. E uma irmã muito querida, que sempre orou por nós, eu falei, com certeza é um fortalecimento de Deus, algo assim. Guardei no meu bolso, fui tocar bateria. Depois saí do púlpito, fui até a Rafa, entreguei para ela. Falei, olha, irmã Eulina nos presenteou, chegar em casa a gente lê. Chegamos em casa já no fim do dia. Eu me lembro até hoje da cena, sentamos na cama assim, cansados. Aí a gente abriu a Bíblia assim, viu o envelope lá. Meu, vamos ler o que está escrito. A gente pegou, tinha uma palavra bem bonita de encorajamento mesmo, sabedoria. E dentro desse envelope tinha um presente, um valor em dinheiro. R$430. R$430. Eu me lembro que nós começamos a chorar e a Rafa olhou para mim e falou, você tem razão, Deus continua cuidando da gente. E eu estou compartilhando isso com você, não para te dizer que o que você vai entregar hoje, depois Deus vai ressarcir. Porque, até porque se depender de mim, não vai dar para ressarcir todo mundo. Mas o que eu estou te dizendo é que nesse dia eu aprendi algo muito mais profundo. Que todo cristão precisa fazer uma escolha na vida. Que é, eu vou cuidar de mim ou eu vou permitir que Deus cuide de mim? Eu vou lidar com as minhas finanças ou eu vou permitir que Deus lide? Eu vou cuidar sozinho da minha saúde ou eu vou permitir que Deus cuide? Eu vou definir o propósito da minha vida ou vou colocar isso nas mãos de Deus para que Ele defina? E eu quero convidar você hoje, nesse momento de oferta, a não entregar a Deus um valor financeiro. Eu quero convidar você a fazer a seguinte reflexão. Será que eu já depositei, já confiei a minha vida nas mãos de Deus, crendo que é Ele que cuida de mim? Se você ainda não fez isso, faça. Não existe segurança maior do que crer que nós estamos nas mãos de Deus. O emprego não dá confiança maior. Suas posses não dão confiança maior. Nada te dá confiança maior de sustento do que o fato de que você está nas mãos de Deus. Esse envelope é o envelope para você ofertar para o nosso ar-condicionado, o Renovar. Esse outro é a sua contribuição sistemática. Aquilo que você faz todos os meses. Se você ainda não faz, te convido a começar a fazer. Assumir esse compromisso com a nossa igreja. Agora nós iremos para esse momento de ofertas. E eu quero convidar você a ficar atento no telão. Nós teremos alguns avisos. Não teremos músicas, teremos alguns avisos. Então enquanto você participa desse momento, preste atenção naquilo que tem acontecido na nossa igreja. Que Deus te abençoe e um ótimo Dia dos Pais.
E aí, Bemorumbi, tudo bem? Eu sou o Vini Amado, trabalho na comunicação aqui da nossa igreja e uma das perguntas que eu mais recebo é: como é que eu faço para ficar sabendo de tudo que acontece aqui na nossa igreja? Bom, eu tô aqui para isso e eu vou te contar agora alguns dos principais eventos, cursos e encontros que vão acontecer na Bemorumbi em agosto. Se você ainda não é membro da nossa comunidade e quer mudar isso, ou até mesmo se batizar com a gente, tudo começa a partir do curso para novos membros e batizandos. Esse é um curso muito importante porque é nele que você vai saber o que a igreja acredita, como ela foi fundada, quais são os pilares bíblicos que permeiam a nossa comunidade, ou seja, você precisa fazê-lo. Ele começa no dia 20 de agosto e você pode se inscrever através do QR Code ou no link da bio lá do nosso Instagram. Mas se você perder, fica tranquilo que vai ter mais uma edição ainda esse ano lá em outubro. Agora a gente está aqui em frente ao prédio novo, porque é aqui que rolam os cursos do Centro de Estudos aos domingos. E olha, tem muito curso, sério, muito curso da hora começando ainda nesse mês. Por exemplo, o curso de dons, o curso da Cruz Eternidade, o curso Vida Cristã. E você precisa participar deles, porque digamos que é um passo a mais para você buscar, seja de conhecimento, seja de experiência de outras pessoas, para como lidar com a vida no dia a dia, não é mesmo? Então, para você se inscrever, você pode colar nesse QR Code aqui, ou como você já sabe, lá no link da bio do nosso Instagram. E olha, o último sábado desse mês, que é o dia 26, Vai ter tanta coisa acontecendo que eu chamo ele de Super Sábado da IB Morumbi. Se liga, às 7 da manhã a gente vai ter a saída da galera do Hands in Action. Se você não sabe o que é, basicamente é um dos nossos braços de missões e social da nossa igreja que ajuda outras comunidades, que ajudam outros bairros, levando médico, levando dentista, levando cesta básica. E seria um prazer enorme ter você com a gente nisso. Só que precisa se inscrever, tá bom? QR Code aqui e o link você já tá ligado. Agora, se você não puder ir, vai ter um encontro de casais às 9 da manhã. É um momento incrível para você conhecer outras pessoas, ser pastoreado, poder auxiliar outras pessoas que de repente estão passando por algo que você já passou no casamento. Então seria incrível você estar aqui com a gente, beleza? Às 9 horas e precisa se inscrever. Também às 9 a gente tem acontecendo aqui na igreja o projeto Bonecas, que é um projeto muito lindo do Ministério de Mulheres e que, olha, ele ajuda tanto na prevenção do abuso sexual quanto na missão de resgatar o lúdico, de resgatar a criatividade e de poder dar autoestima para crianças africanas. Se você quiser mais informações sobre esse projeto, cola no Instagram do Entre Elas, que elas vão ter o maior prazer de te explicar mais. E a noite ainda não acabou, a gente tem encontro dos jovens aqui na nossa igreja, às 7 da noite. Se você tá por fora e não participa do Ministério de Jovens, onde é que você tá, cara? Você precisa participar com a gente, vai ser uma honra te receber. E tem muito mais acontecendo aqui na IB Morumbi. Por exemplo, você sabia que a gente tem um Ministério de Esportes com encontro de quarta, quinta e sexta? Eu vou deixar a programação aqui do lado e é só chegar, não precisa de nenhuma cerimônia e inscrição. E outra coisa que a gente vai ter de tema esportivo é o segundo encontro para a comunidade surda. A gente tem um ministério com surdos aqui na nossa igreja, talvez você já conheça a Clarissa, de vela ali na frente, fazendo a tradução simultânea para os surdos da nossa comunidade. E vai ser um momento muito legal que vai acontecer no dia 19 de agosto. Se você conhece algum surdo, convida ele para participar, vai ser um prazer enorme poder acolhê-lo. Agora, se você quiser participar mais do ministério com surdos, dá um alô na Clarissa que ela vai te falar um pouco mais sobre isso. E obviamente tem muito mais acontecendo na nossa comunidade, além de tudo isso que eu já falei. Então eu te aconselho a seguir a gente no Instagram, porque a gente vai postar sempre nos stories os eventos que estão rolando. E seguir a gente lá nos grupos de aviso do WhatsApp, beleza? Então é isso aí, bom culto!
Bom dia, querida igreja. A semana passada alguém falou assim: por que você fala minha querida igreja? É só sua? Eu falei, não, pode ser sua também, é a nossa igreja, não é fantástico isso? Você é muito bem-vindo aqui, você que está nos vendo aqui hoje pela primeira vez. A gente tem tanta alegria em ver você aqui. E sempre o nosso desejo que cada vez que você pisa esse salão, não seja simplesmente em outro salão, mas que aqui Deus possa falar com você, você ter um momento aqui especial com Deus, sua vida ser encorajada, você ir para cá diferente da maneira que você entrou. Mas hoje é dia dos pais. Eu queria pedir que os pais ficassem em pé. Todo mundo quer ver você que é pai. Eu sei que tem algumas mulheres que são ao mesmo tempo pai e mãe, né? Mas hoje é o dia desses homens aqui, gente. Mas eu creio que ser pai tem uma coisa muito especial, como alguma coisa também é especial ser mãe. Por quê? Porque eu creio que a gente tem dois lados na história de ser pai. Primeiro que a gente tem boas recordações. A gente tem doces memórias. Hoje de manhã, quando eu acordei antes que meus filhos me escrevessem ou me telefonassem, eu mesmo mandei uma notinha para eles agradecendo a Deus. Que bom que vocês nasceram. Algumas coisas passaram pela minha cabeça, como o dia que cada um nasceu, como fiquei nervoso quando nasceram, porque comecei a noite anterior que um ia nascer, eu fiquei com medo. O médico tinha previsto que ele poderia morrer. Eu falei, será que chegou o dia? Então, doces memórias ao longo da vida deles, como eles me inspiraram. Mas eu também suponho que, como pai, às vezes tivemos algumas memórias que talvez não sejam tão doces. Eu suponho que hoje no almoço, vocês vão almoçar com seus filhos, o almoço, o janta. Eu creio que algumas mesas do almoço, pode ser que alguns filhos não estejam lá. Ou porque partiram. Ou porque a relação sua com eles não está boa, deles com você não está boa. Portanto, é um misto hoje de alegria e talvez algumas perguntas. Por que, Deus? Por que meu filho não está aqui? Mas sabe o que eu queria lembrar? Não que a gente como pai seja superior às mães, mas eu creio que traz para a gente uma boa memória, uma doce recordação, que Deus também é chamado de pai. E se quando a gente sofre por causa de um filho, Deus sofre muito mais. Isso que significa o quê? Que nessa hora em que eu não tenho mais controle, chega uma hora que os filhos cresceram, que os filhos não te ouvem mais, e parece que o controle que nós temos deles sai pelas mãos, a gente tem vontade de trazer de volta, tudo que a gente faz para trazer de volta não funciona. O que é que eu posso lembrar? Nosso Deus, por ser Pai, entende mais do seu filho do que nós mesmos. O que é que isso me traz à mente? Aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não posso fazer, Deus pode fazer. E é nisso que a gente pode descansar. Por isso é um dia de celebração. É um dia de ser grato a Deus. Obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu de ser Pai. Mas ao mesmo tempo, um dia de lembrar que o Senhor é Pai. E o Senhor não somente celebra nesse dia as minhas alegrias, as nossas alegrias, mas Deus também celebra que Ele está vendo o Seu Filho, o meu filho, os nossos filhos, melhor do que a gente vê. E Ele tem todo o poder de intervir. O difícil para a gente como pai é esperar o dia. Mas chega o dia. Porque mais do que você e eu, Deus tem cuidado dos nossos filhos. Eu gosto sempre de relembrar o dia em que o chamado filho pródigo, né, viu que não tinha mais como levar a vida como ele estava levando. Ele volta para casa. Eu creio que, claro que o ensino da parábola do filho pródigo, o principal mesmo que eu estou dizendo. Mas eu gosto de lembrar uma coisa. Sabe por que ele voltou para casa? Porque ele tinha certeza do pai que ele tinha. E chega uma hora que a única coisa, e a coisa maior é poder dizer para Deus: Deus, aquilo que eu não tenho controle, está na tua mão. Mas enquanto eu estou nessa vida de pai, produz em mim uma coisa que eu não tenho como produzir, que é refletir para o meu filho aquilo que tu és. E ninguém pode fazer isso pela própria força, mas eu posso depender de Deus, para Deus produzir em mim aquilo que eu não posso produzir por mim mesmo, mas de modo que a minha vida reflita, não a vida perfeita, nem um filho tem um pai perfeito, mas que Deus na minha vida, na sua vida, possa produzir os traços de Jesus, para que em dias de crise, o filho possa saber que pode contar conosco. Em dias de alegria, também pode poder celebrar conosco. Amém? Vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado porque hoje é um dia dos pais. E acima de tudo é um dia de lembrar que tu és o nosso pai. E como tu és o nosso pai, que privilégio o Senhor nos deu de ser pai. Nós oramos, pai, juntos aqui, com meus irmãos, junto com os meus irmãos. Com os mesmos desafios que cada um tem. Nessa função que o Senhor nos deu, da gente, cada dia, a gente depender do Senhor. Depender do Senhor para, nessa tua dependência, a gente refletir a pessoa de Jesus em casa, de uma forma realista. Não de aparência, mas de realismo. Quando errarmos, admitimos que erramos. Quando acertarmos, podemos celebrar. Mas pedimos isso sobre cada um de nós. Produz em nós paz que reflete a pessoa de Jesus. Mas também eu imagino. E tem alguns homens aqui que gostariam de ser pais. Não são, e nem sabem se serão. Nós também te pedimos por estes, que a tua graça seja suficiente neles para esperarem esse dia. E ao mesmo tempo, se esse dia não chegar, olhar para o Senhor como aquele que satisfaz o que cada um precisa. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? A luz do que o Lucas falou, já temos um pouco do ressarcimento aqui, gente. É um real, mas tem muito valor, significativo. Obrigado pela lembrança, pelo presente. Antes da mensagem, queria relembrar, ontem tivemos um dia aqui, queridos, queridas, fantástico. Era o dia da nova geração. Aqui tinha pai, mãe, esposo, esposa, filhos pequenos, filhos adolescentes, filhos jovens, filhos grandes. Num dia de festa o dia inteiro. Eu só pude chegar no fim da tarde, tinha outro compromisso pela manhã. Mas eu fui tão inspirado em ver, olha, uma boa parte da igreja está tão envolvida, tão preocupada com seus filhos, que estavam aqui no sábado. Ontem não estava frio como hoje, mas eu fiquei lá atrás olhando enquanto chegava a minha vez de falar: Deus, obrigado. E nós queremos que isso se repita aqui cada vez mais a gente. Especialmente quando nós nos sentimos impotentes de poder dizer, eu posso ser impotente, mas Deus é todo poderoso para tocar na vida dos meus filhos, o que tiver na minha mão, na sua mão, a gente contribuir para um dia como ontem, que foi só um símbolo do que pode acontecer quando pai, mãe, filhos e filhas se juntam para ouvir Deus, deixar Deus transformar suas vidas. Então, é muito, minha profunda gratidão ao Cláudio, ao Lucas, que é o pastor dos jovens, falou há pouco aqui, ao Gabriel, ao Tiago, bem como ao pessoal do Infantil, a Zelma e o Carlinhos. Foi um dia inesquecível. Vocês perceberam no clipe, quando eu subi? Estamos começando hoje uma nova série de mensagens baseada no livro de Romanos, será do capítulo 5 ao capítulo 8. Por que Romanos? Roma tem muito a ver com São Paulo. Tinha muita coisa boa em Roma quando Paulo escreveu esta carta. Por mais que se fale, mas, por exemplo, muita coisa a gente aproveita hoje, a própria questão do direito romano. As classes sociais eram um pouco semelhantes à de São Paulo. Tinha várias classes sociais, mas tinha os escravos, tinha os mais ricos, geralmente eram os soldados de alta patente, os senadores, tinha gente no meio. Era uma cidade com muita festa, uma cidade que se cobrava muito imposto, uma cidade com muita corrupção. E no meio dessa cidade, muitas pessoas começaram a conhecer o Evangelho. Começaram a perceber que aquele mundo no qual que elas viviam antes, não era mais para elas, mas estava fazendo uma mudança de cultura, não somente de cultura, mas na forma de pensar, na forma de agir. Era um novo homem. Se você estudou filosofia ou na universidade ou no colegial, deve ter ouvido falar de um homem chamado, um filósofo chamado Nietzsche. E falava do novo homem. Só que o novo homem de Nietzsche não é o novo homem da Bíblia. É o novo homem que deixa se mudar pela sociedade. Achando que a sociedade, o próprio homem, podia mudar. Mas não é assim, biblicamente falando. Ninguém consegue mudar a si mesmo. Pelo contrário, a gente piora. A gente se corrompe. Mas chega o dia que Jesus entra na nossa vida e a vida começa a mudar. Ele produz um novo homem. Então, a carta aos Romanos tem a ver com isso, tem a ver com como é que é a vida do novo homem. Aquele homem que saiu de uma cultura em que ele mesmo era o foco, mas, e nem sempre, mesmo que fosse uma vida religiosa, o foco não era Deus, o foco era o nosso próprio bem-estar, e agora mudamos. Como é a nossa vida? Esse capítulo 5, capítulo 8, vai dar muita esperança para a gente. Hoje, eu estou no capítulo 5, se você quiser abrir comigo, você que não está em casa, eu mandei aquele abraço para você, nosso abraço, mão no bem para você, você pode abrir conosco também na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, Romanos 5, 1 ao 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Aqui estão quatro benefícios que o novo homem, que a partir do momento em que você resolve confiar em Jesus, o que é que vem para você? Quantos aqui já ouviram falar no juízo final? Bom número de vocês. Quantos têm medo de passar pelo juízo final? Puxa, muito bom. Vamos falar a verdade. Vou repetir a pergunta. Quantos têm medo de passar pelo juízo final? Olha a minha igreja nesta mesa. E você em casa, levantou a mão? Eu creio que, primeiro, uma coisa para aliviar o seu coração, que a expressão juízo final não está nas escrituras, tá certo? Tem outra coisa que é para um outro dia, chamado o grande trono branco. Mas quando a gente pensa em juízo final, muitas vezes realmente temos um certo medo. Como é que é isto? Então eu quero imaginar com vocês uma cena como se fosse realmente o juízo final. Então, você vai estar lá, você está aqui, tudo é uma figura, tá certo? Você está lá, sentado, tem um juiz, que é Deus, você está lá como acusado, daqui a pouco aparece Moisés. E Moisés entra no salão com as duas tábuas da lei, e falar para Deus: Deus, está vendo as tábuas da lei aqui? Esse indivíduo aqui, a vida inteira dele, desobedeceu a lei todos os dias. A Bíblia fala que não é para roubar, ele roubou. A Bíblia fala que para não matar, ele não matou, ele matou. A Bíblia fala, a lei fala que não é para ter outro Deus além do Senhor. Ele teve outros deuses, o Deus do dinheiro, o Deus do sexo, o Deus da carreira dele. Então ele merece ser condenado. Aí você diz, mas Moisés, o que é isso? Eu nunca matei ninguém. Aí Moisés responde, meu caro, você está enganado. Porque eu vi que algumas vezes você xingou a sua esposa. Chamou-a de inadequada. Você chamou, por trás das portas, você chamou o seu chefe de burro, que ele é incoerente. Você estirou com aquele motoqueiro que arrancou o seu espelho na marginal. E você xingou. Isso é a mesma coisa. Jesus falou que isso é a mesma coisa que matar. Você merece o inferno. É isso que vai falar. Está escrito. Mas o pior ainda vem. Daqui a pouco deu aquele silêncio, daqui a pouco entra Satanás. E diz assim, Deus, está vendo esse indivíduozinho aqui? Pode ser indivíduo também, tá? Não é somente homem. Esse cara aqui, ele ia para a igreja todo domingo. Ele dava o dízimo dele do que ele ganhava. Ele dava o dízimo do bruto, não era nem do líquido, era do bruto que ele dava o dízimo. Mas de segunda a sábado, ele parecia comigo. Fazia tudo errado, mentia, roubava, adulterava. Via filme pornográfico, xingava o patrão, não cumpria as metas, ele mentia. Quando viajava, trazia notas fakes das viagens dele. Ele merece condenação. E agora? O juiz está ouvindo. Mas daqui a pouco, entra alguém na sala e fala para o juiz que é Deus. E calhou que essa pessoa que entra na sala é o próprio filho do juiz. E essa pessoa diz, Deus, tudo que Moisés falou, tudo que o diabo falou, é verdade. Esse indivíduo aqui, ou esse indivíduo, fez tudo errado. Mas, está vendo minhas mãos aqui? Tem as marcas dos cravos que me pregaram na cruz. E eu morri por eles. Eu morri para que os pecados deles, todos fossem condenados, todos fossem perdoados. Todos fossem apagados. Eu trouxe nas minhas costas o pecado de todos eles. Por isso o Senhor pode declará-los justos. E Deus bate o martelo e diz, está declarado justo, perdoado. É verdade isso? É verdade. Está escrito. É isso que a palavra justificado significa. Você era condenado, eu era condenado. Eu merecia o inferno depois da morte. Eu merecia viver a vida inteira longe de Deus. Mas o fato de Jesus ter morrido por mim na cruz, e eu ter crido que o que ele fez na cruz foi totalmente suficiente para perdoar os meus pecados, Deus diz então que eu sou feito justo. Não que diz que eu não pequei, mas o pecado que estava sobre mim, a punição que vinha sobre mim, o juiz diz de uma forma forense, está declarado, está perdoado, ele é justo, nada mais vai acusá-lo, porque o meu filho morreu por ele. Isso é que justificação significa. Você não pode fazer isso por si mesmo, mas o texto diz que é pela fé no Senhor Jesus. O que é fé no Senhor Jesus? Às vezes a gente põe a nossa fé em religião, tenta fazer tudo certinho, mas ninguém consegue fazer tudo certinho. Você tenta ir para a igreja, cantar no coral, dar o dízimo, como se isso fosse abater no seu débito perante Deus, mas só tem uma coisa. Por isso, o texto diz, começa com a palavra, tendo sido pois. Esse pois liga o que ele estava falando antes, ele se refere a Abraão, que foi justificado, que foi feito justo pela fé no que Deus havia dito, e porque Abraão creu no que Deus havia dito, Abraão foi considerado justo. Então, o que é que ele está dizendo? Você olha para si mesmo, olha para si mesma, e reconhece, eu sou pecador, eu sou pecadora. E porque eu sou pecador, sou pecadora, diante de juiz, o que é normal é eu ser condenado. Então não adianta eu fazer alguma coisa tentando compensar aquilo que eu fiz de errado. Só uma coisa é preciso. Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados. E se você crê nisto, isso é suficiente para que Deus olhe para você e diga, está perdoado, está declarado justo. Isso é fé no Senhor Jesus. Agora, uma vez que eu fui declarado justo, o que é que vem depois? Então, olha, se eu olhar para a cultura romana, ali tinham escravos que estavam na igreja, Certamente alguns escravos planejaram algum dia fugir, enganar o dono deles, o capataz da fazenda. Fugiram, foram pegos de volta, deve ter tido raiva. Ok, faz parte da vida antiga. Além, tem pessoas na cidade de Igreja de Roma que tinham pessoas da outra sociedade também, mas que viveram um mundo corrupto da sociedade romana. Pessoas que viviam uma vida imoral, porque a imoralidade sexual era o normal em Roma. Mas agora mudaram. E agora, como é que deve ser a vida do novo homem, da nova mulher? Começa com esse fato de crer que somente crendo em Jesus eu sou declarado justo, e Deus não olha mais para mim a partir do meu passado. Era como se Deus tivesse um computador no céu e você chegasse: Deus, o que é que tem contra mim aí? E Deus digitasse lá o seu nome, tentando deixar o seu passado criminal, os seus antecedentes criminais, e quando aparece na tela, nada escrito, nenhum resultado. Isso somente acontece por causa de Jesus. Ok, e o que vem depois? Quatro coisas aqui vão aparecer no texto que mostram os benefícios que a gente tem por causa da justificação. São muito mais, mas o texto tem quatro deles. O primeiro deles diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Essa é a primeira coisa. Pelo fato de você ter crido em Jesus, ter sido declarado justo, a primeira coisa que acontece é, agora entre você e Deus tem paz. Você foi feito ou foi feita justa. O que é que isso significa? Se você olhar os quatro primeiros capítulos, você vai ver uma descrição do que a gente é. Se olhar o capítulo 3, o texto diz que o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós fazemos, é tudo contrário a Deus. Ele diz: todos pecaram e perderam a relação com Deus. Isto era antes da justificação. Agora, por ser assim, nós não tínhamos acesso a Deus, não tínhamos comunhão com Deus. Tanto que um dos versículos anteriores diz assim, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas, éramos hostis a Deus. Deus tinha hostilidade para conosco por causa do pecado. Agora você diz assim: eu não tenho nada contra Deus. Nada contra Deus. Ok. Você pode não ter nada contra Deus, eu posso não ter nada contra Deus, mas Deus tem contra você e contra mim o fato de que somos pecadores. E por sermos pecadores, estamos distantes de Deus, não tem paz. Se você matasse alguém e você percebesse que ia ser condenado, você podia fugir do Brasil. Lembra num dos eventos da pasta da Lava Jato, havia um senhor aqui que estava sendo procurado pela Lava Jato. Estava morando muito bem lá em Miami. Lembro da reportagem, uma casa de alto nível, muito dinheiro, muita segurança. Andava desfigurado para ninguém conhecê-lo. Ok, ele estava lá, desfrutando de uma paz passageira. No dia que ele entrasse no Brasil, ele seria preso. Porque não havia paz entre ele e a lei brasileira. Mas quando você resolve crer em Jesus como seu Salvador, agora tem paz. Deus não está mais atrás de você para pegá-lo. Deus perdoou. Deus não tem nada contra você. Isso é paz com Deus. Agora, você lembra de Filipenses 4? O texto diz lá, no capítulo 4, que não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e a paz de Deus encherá sua mente, a paz que excede todo o entendimento. Então, ter a paz com Deus e ter a paz de Deus. A paz com Deus, ela é objetiva. Você foi declarado justo, não tem mais nenhum conflito entre você e Deus. A paz de Deus, ela é subjetiva, ela tem a ver um pouco com os sentimentos. Não que o sentimento mude, mas a paz de Deus tem a ver com alguma decisão que você vai tomar. Você, na sua decisão, o caminho que você quer não tem nada imoral, nada que viole os princípios bíblicos. Você pode decidir como você gostaria. Você tem paz. Não está violando nada. Isso é a paz de Deus. É interessante pensar que Jesus, como Salvador, ele produz essa paz com Deus. Mas Jesus, como Senhor da nossa vida, ele tem o poder de produzir em nós a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mas eu nunca posso ter a paz de Deus se eu não tiver primeiro a paz com Deus. E a paz com Deus foi produzida pela fé naquilo que Jesus fez por mim na cruz. Então, o primeiro benefício é, no que eu fui justificado, quando eu fui justificado, Deus olha para mim como uma pessoa justa. Uma pessoa que não, não deixou de ser pecadora, mas o que Jesus fez na cruz, o lembra, ele tem a comunhão com Deus, ele tem paz com Deus. Ok, esse é o primeiro benefício. Tem outro benefício, o mesmo versículo diz assim, eu vou reler. Tendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Segundo benefício, acesso a Deus. Mas será que a gente não fala com Deus? Você, somente o Brasil, que é um país religioso, você perguntar na rua, você crê em Deus? Todo mundo vai dizer, creio. Creio em Deus. Eu estava ontem mudando o meu documento lá no Poupa Tempo, e a pessoa que me atendeu foi muito simpática, começamos a conversar. Aí eu perguntei para ela, ela falou um pouco da vida dela, aí eu perguntei para ela, você crê em Deus? Ela falou, claro, eu creio em Deus. Sem Deus ninguém vive. Aí eu perguntei, e se você morrer hoje vai para onde? Ah, ninguém sabe. Aí eu falei, você não crê em Deus. Como não crê em Deus? Porque se você crê em Deus, realmente, você teria que crer em Jesus antes. Crê o que Jesus fez por você na cruz. Quando você crê no que Jesus fez por você na cruz, você tem então acesso a Deus. Aí faz sentido. Aí eu brinquei com ela, sabe, pronto, que alguém que é parecido com você? Eu falei, eu pensei se eu ia dizer isso ou não. Aí eu falei, sabe quem é, alguém é parecido com você? Ela falou, quem? O diabo. O diabo? Eu falei, desculpa, não. Se você perguntar para o diabo, se o diabo crê em Deus, ele crê em Deus. A gente é assim com o diabo nesse lado. A diferença é, o diabo está perdido. Mas se você crê em Deus através de Jesus, seus pecados são perdoados. E você tem relacionamento com Deus que você não tinha antes. Antes de Jesus, você não podia falar com Deus. Porque Deus é um Deus gracioso. Tem o que se chama a graça geral de Deus. Deus faz a chuva cair sobre bons e maus. Chuva cai sobre o fazendeiro que honra a Deus, sobre o fazendeiro que não honra a Deus. É graça geral. Mas o acesso, a gente só tem porque Jesus abriu o caminho. Você lembra da história da ressurreição? Quando Jesus foi crucificado, aliás, na hora que ele foi crucificado, o véu que separava no templo, o lugar que todo mundo podia chegar, e o lugar santo foi rasgado. Jesus abriu o caminho para a relação com Deus. Acesso para quê? O verbo acesso é muito interessante. Tem dois lados do verbo acesso, duas nuances. A primeira delas tem a ver, no grego mais antigo, quando um navio estava no alto mar, com uma tempestade incontrolável, prestes a afundar, então a tentativa era achar um porto seguro. Então, quando o marinheiro, ou o chefe, o capitão do navio, conseguia olhar mesmo de longe um lugar seguro, então se dizia que aquele capitão teve acesso a um lugar seguro, a um porto. Apesar do drama que ele estava vivendo, em alto mar, numa tempestade que ele não podia controlar, ele olhou de longe, é para ali que eu vou. Ele podia chegar lá e estar no lugar seguro. Você está ao lado de alguém que você não conhece, talvez, também não seja o seu cônjuge, alguém que sentou por acaso ao seu lado. Mas você nem sabe o que essa pessoa está passando, ela não sabe o que você está passando. Não é difícil imaginar que uma boa parte que estão aqui, alguns que não veem pela internet também, alguns estão vivendo um drama hoje. Aquilo que você não tem mais controle, aquilo que você perde, como eu falei com os pais, você perdeu o controle, por mais que você queira retomar o controle, não vem mais, parece que não vem mais. Você está vivendo um drama que você nunca imaginou que viria para você, mas ele veio. O que é que você precisa? De um porto. E como seguidor de Jesus, Jesus nunca nos prometeu que nós teríamos uma vida suave e leve. Em João 14, quando ele se despede dos apóstolos, ele diz, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas como é que eu lido com isso? Eu só posso dar quando eu tenho acesso a Deus. Outro lado da palavra do verbo acessar, tem a ver como no passado, então no tempo do grego, da carta que os romanos receberam, era alguém que tinha acesso ao imperador. Então, se você quisesse falar com o imperador, se você fosse pelos caminhos normais, nunca ia falar. Mas se você conhecesse especialmente o camareiro do rei, você dizia para o rei: abre uma hora comigo, uma audiência comigo com o imperador. E o camareiro, por ter acesso ao rei, ele abriu uma porta para você entrar. Só que não era somente falar uma vez com o imperador. Por ter sido apresentado por alguém que o imperador conhecia e confiava, você podia, não precisava mais de protocolo para entrar no salão do rei, ou estar com o rei no trono dele. Foi o que Jesus fez. Jesus, por ser o Filho de Deus, por ter vindo a esta terra, tomado a forma de homem como você tem, ido até a cruz, morreu nosso lugar na cruz, ele abriu esse acesso de forma que você pode chegar a Deus sem qualquer impedimento. E é um texto da carta de Paulo, na carta aos Hebreus, que é muito especial, está muito conectado com o que eu estou falando. Quando o autor da carta aos Hebreus está dizendo que sobre Jesus sumo sacerdote, ele diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemos com toda a firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por tudo, todo tipo de tentação, porém, e sem pecado. Assim, agora observe, aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus abriu a porta. Mas uma coisa que me inspira nesse texto em Hebreus é quando ele diz: você pode apresentar-se ao trono da graça com total confiança. E a palavra confiança, ela tem várias traduções além do Novo Testamento. Ela pode significar ousadia perante Deus. Pode ser dizer para Deus: Deus, não aguento. Ou dizer para Deus honestamente: estou desapontado. Faz tanto tempo que eu oro e o Senhor não responde. Percebeu que a nuance da palavra é quando a palavra pode ser traduzida também por apresentar-se a Deus sem vergonha. Não é ser sem vergonha. É poder dizer: Deus, aqui estou. Há um tempo atrás, estava aqui no posto de gasolina, perto da igreja, abastecendo o carro. Alguém passou: pastor. Aí eu parei. Aí eu não reconheci, ele falou: você não está me reconhecendo, eu sei, mas eu frequentei sua igreja por alguns meses. Aí eu falei: por que você não está mais lá? Brigou comigo? Não, eu nunca briguei com o senhor. Eu falei: então, por que você foi embora? Ele falou: você pode me ouvir? Eu falei: claro. Ele disse: eu estava lá muito bem, eu percebi que eu estava crescendo em Jesus. Mas, pastor, aconteceu alguma coisa na minha vida. E depois daquilo, eu fiquei tão desapontado com Deus, porque Deus deixou aquilo acontecer, que eu me afastei, me desviei. E comecei a fazer coisas erradas. Aí eu falei: que coisa errada você fez? Ele falou: ah, não vou contar. Não fica justo para ouvir de um pastor que é tão puro ver essas coisas. Como é que pode falar, meu amigo? Aí ele começou a contar. Algumas coisas imorais, algumas coisas corruptas mesmo. Aí eu perguntei: e daí? Ele falou: daí o quê? Você vai ficar assim? Ele disse: mas será que Deus ainda me quer? Aí eu falei: quanto mais você demora a voltar, mais você vai sofrer. Porque você não chega para Deus e fala: Deus, tudo que você falou para mim, Deus ouviu também. Porque você não diz para Deus: Deus, realmente eu errei, mas eu quero voltar. Ou eu falei para ele: hoje é o dia da sua volta. Quem diria, aqui no posto de gasolina, reclamando o preço da gasolina, mas hoje foi o dia da sua volta. Ele falou: eu vou pensar nisso. Algumas semanas depois, estava indo ao hall, eu vi aquele rapaz entrando. Eu falei: o que aconteceu? Eu admiti que eu era pecador. Eu voltei. Isso para mim ilustra. Ele chegou sem vergonha e disse: Deus, eu tenho errado, eu estou distante do Senhor, eu tenho pecado. Mas Jesus abriu a porta para ele chegar perante Deus e falar tudo que ele precisava falar. E crê que se ele for justificado, a porta estava aberta para o dia da volta, o acesso. Justificação tem a ver com o nosso passado. O acesso tem a ver com o nosso presente. Eu posso estar na presença de Deus toda hora, não tem como sair dela. Mas tem a relação ao futuro, quando o versículo seguinte diz assim: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa conjunção aqui, meus queridos, é uma letrinha. E, a letra E. Ela conecta algo muito especial conosco. Porque ele diz assim: e, era como se ele dissesse, e tem mais, não é somente ter acesso, não é somente ter paz com Deus, mas tem outra coisa. A justificação, a paz tem a ver com o passado, tem a ver com o passado, o acesso tem a ver com hoje, mas agora tem uma coisa para o futuro. E qual é o futuro? Ele diz: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é glória? Se você recebesse um convite de alguém famoso, se você recebesse um convite para jantar com Dorival Júnior, alguém conhece? Não, ninguém conhece. Ou se você recebesse um convite para, vamos ser amorosos, um convite para almoçar, jantar, você quer palmarizar, almoçar com Abel Ferreira, você pagando a conta. Ok. Você ia pegar esse convite, talvez. Olha, vou jantar com Dorival Júnior, vou jantar com Abel Ferreira. Alguém diria: puxa, está glorioso. Porque glória também tem a ver com presença. Eu estar perante alguém maior do que eu, importante, maior do que eu, e eu gozar daquele momento, porque eu estou perante alguém que é mais importante do que eu. Agora, se a gente se alegraria jantar com Dorival Júnior, com Abel Ferreira, quanto mais a glória está na presença de Deus. E a expressão, ele diz aqui, gloriamos na esperança da glória de Deus, essa é uma forma figurativa de dizer, está no céu depois da morte. Eu fiz um funeral há 2 semanas atrás. A sala, muita gente chorando. Mas é interessante a diferença do choro. Para algumas pessoas era o choro do desespero. Era o choro da partida que ninguém sabia onde eles iriam. No outro grupo, tem um grupo de pessoas chorando, consoladas. Eu lembro que alguém falou para mais ou menos assim, falou para mim assim: é, ontem foi o dia mais feliz da vida dela. Era uma senhora que havia morrido. Foi o dia mais feliz da vida dela. Eu falei, é interessante, porque o dia mais feliz da vida dela não é um dia de 24 horas. É um dia de um número infinito de horas. É toda a eternidade. Toda a eternidade vai ser o dia mais feliz, porque ela está na presença, desfrutando da comunhão com Deus, que resolveu, por amor a ela, escolhê-la para crer nele antes da fundação do mundo. Por isso, não é somente o dia, mas é toda a eternidade agora se gloriando, se satisfazendo na presença de Deus. Não sei como você imagina que o céu é. A Bíblia não descreve muito. Então, tomara que o céu não seja aquilo que a gente às vezes imagina, né? As pessoas tocando harpa com roupa branca, levitando assim. Isso deve ser enfadonho, a gente cansa. Agora, Jesus falou que, na carta do apóstolo João, que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Agora, vocês que estão casados, vocês estão namorando, não é tão gostoso estar perto da namorada, da namorada, ou perto da esposa, do esposo? Eu falei já algumas vezes aqui que o lugar que eu mais gosto de estar é na minha casa, depois aqui na igreja. Por quê? Está junto que a gente ama. Está junto que a gente ama. Se é entre nós, tem hora que cansa, né? Mas imagine que, porque nós somos imperfeitos. Agora, quando você pensa, está na presença de Deus, todo poderoso, mas todo perfeito, que o amor não se extingue, isso é para toda a eternidade. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: quando você e eu fomos justificados pela fé em Jesus, ganhamos alguns benefícios. Em relação ao passado, nada contra nós, nós somos mais hostis, Deus não nos olha à base do nosso pecado, nos olha através de Jesus. O passado foi perdoado. No presente, nós temos acesso a Deus em todo momento. E no futuro, estaremos com Deus para toda a eternidade, no céu com Ele. Passado, presente e futuro. Mas,
Uma coisa também que me inspira nesse texto. Versículo 3, ele diz, não só isso. No anterior ele falou, ei, então aquela conjunçãozinha trouxe o descortinou algo maravilhoso. Eu posso olhar para o céu com certeza que eu vou estar lá com Jesus por causa do que Cristo fez por mim. Mas agora quem? Alguém quer ir para o céu hoje? Que igreja fria, ninguém quer ir para o céu hoje. E se você tiver uns boletos para pagar amanhã que não tem dinheiro, quem quer ir para o céu hoje? Agora é interessante, a gente sabe que o céu é estar com Deus para toda a eternidade, que a gente vai gozar da presença dele, que não vamos ter mais falta de nada e que vamos ser amados como nunca, mas é engraçado, ninguém quer ir hoje. Eu não quero ir hoje não, quero comer com a minha esposa no almoço, que ela está fazendo para mim e dos pais. Agora, ok, se é assim, então como é que se o céu é lá, mas eu preciso viver até o dia que eu vou para o céu? E como é que eu vivo até o dia que eu for para o céu? Eu sei que eu fui justificado, eu sei que eu tenho paz com Deus, eu sei que eu tenho acesso a Deus, mas Jesus falou que no mundo teremos o quê? Aflições. Essa é a realidade mais concreta. Daqui até o dia que você morrer, você vai ter aflições. E Jesus nunca prometeu que você seria rico, que não teria problema de saúde, que não ficaria doente. Ele falou, vocês terão aflições. E é o que o texto diz. Então, uma das coisas maravilhosas é pensar... Ninguém, eu lembro quando eu estava em Marília, quando eu tinha fazendo meu estágio de seminário, eu tinha problemas nos dentes, e eu ia no dentista, e aquela, não era como era hoje, era aquelas, não sei como chamamos, aqueles equipamentos, era com aquelas cordinhas, movido pelo pé, era um barulho. E quando eu lembro, quando eu checava na cadeira do dentista, eu ficava assim, segundo a minha mãe, falava, você está com medo? Não, estou com medo. Eu falei, claro que está. Aí ele apertava o motorzinho só para eu sentir o barulho, está vendo que você está com medo? Eu falava, claro que eu estou com medo, e aí que reconhecer. Mas ele falou uma coisa uma vez que eu não esqueci, ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu estava com dor de dente. Ele falou, você está com dor de dente? Estou com dor de dente. Você crê que a dor vai passar? Creio. Mas a dor só passa se você passar pela dor da carretilha aqui. Não, dá, não é carretilha. Depois que passar, você não vai ter dor. Não vale a pena. Aí eu falei, seria melhor sem dor. O que ele está falando aqui é mais ou menos isso. Eu nunca vi ninguém, nem eu, convidando a igreja. A gente convida a igreja muitas vezes para dar um culto de ação de graça. Nasceu o bebê. Você estava com uma doença incurável e Deus curou. Você chama a igreja, chama alguns amigos para dar um culto de ação de graça a Deus. Mas eu nunca vi alguém dizendo, eu quero que você venha na minha casa. Nós vamos cantar e nós vamos dar graças a Deus pelas tribulações que nós estamos passando. Eu quero dar graças a Deus pelo diagnóstico que eu recebi hoje, que meu câncer é incurável. Eu quero dar um culto. Alguém já viu isso? Por quê? Porque o normal é a gente olhar para a tribulação, e a tribulação é dura, como algo que vai nos arrasar, vai nos quebrar. Já viu aquela expressão? Um amigo seu que era uma pessoa muito correta, muito honesta, nunca se envolveu com nada errado, ele fica doente. Alguém diz, puxa, como é que coisas ruins podem acontecer com pessoas boas? Já ouviu isso? Ou até você a seu respeito. Puxa Deus, eu tenho sido um crente fiel, feito o que o Senhor quer. Por que essa doença? Por que meu filho morreu mais cedo? Mas esse texto, essa expressão, esse versículo dá para a gente um novo norte. Quando ele diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança, e a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O que Ele está dizendo? Enquanto o céu não chega, quando as tribulações vierem, você está numa encruzilhada. Você vai reclamar, você vai deixar-se ficar desesperado ou desesperada, ou você vai confiar em Deus, ou você vai ter esperança. A palavra esperança, em português, eu expliquei para vocês aqui. Em português, ela carrega a ideia de quem sabe. Eu fui ao jogo de São Paulo quinta-feira. Ah, gente, foi maravilhoso. Chega, deu gosto, eu tinha que fazer dois gols, precisava pelo menos empatar. Mas no caminho, conversando com quem eu estava indo, a gente perguntou assim: será que o São Paulo vai ganhar? Quem sabe, quem sabe? É o que a gente quer, é o que a gente quer, mas quem sabe, quem sabe? E algum deles falou assim: vai ganhar, mas aquele vai ganhar, sabe? Meia boca. Por quê? Porque esperança em português é uma mera possibilidade. A volta de Jesus é descrita também como esperança. Se Jesus falou que ele ia voltar, é certeza. Então, o que Paulo está falando aqui, a palavra esperança que ele usa é tenha certeza. Mas, o que ele diz? A tribulação. A palavra tribulação carrega a ideia de pressão, de desgaste, de tristeza, mas especialmente de desgaste. E todos nós que passamos por tribulações, ficamos desgastados. Agora, o que ele fala? Você está meio encruzilhado. Ou você vai dizer: Deus, não aguento mais Deus não fala o que ele promete, aquele hino que cantamos há pouco não é verdade. Esse é o caminho que alguns comum tomar, como aquele rapaz que eu mencionei, o caminho do desespero. Mas olha o caminho da esperança. Minha sogra, vez que eu não tenho falo dela aqui, minha sogra perdeu o marido com 32 anos, 33, com 6 filhos, a mais nova tinha 6 meses, a mais velha com 9 anos. Ela, por causa da fé em Jesus, ela ficou numa encruzilhada. Ou ficava na cultura que ela vivia, cultura oriental, de outra religião. Foi abandonada pela família. Era seguir o caminho da esperança no Senhor Jesus. Ela escolheu esse caminho. Ela perdeu algumas coisas. Ela perdeu, meu sogro havia, que eu nunca conheci, naturalmente. Deixou algumas coisas, poucas coisas. Mas ela perdeu tudo. Ela foi para outra cidade, com 6 filhas. Começou uma nova vida. Mas crendo o que Jesus tinha para ela. Não é por acaso eu estou com um livro que conta a história dela aqui. É um merchandising, mas não é para ganhar dinheiro, não tem um ganho nisso. Eu tenho 2 capítulos aqui, até que eu tenho um, as filhas, cada uma das filhas tem um capítulo. Mas vale a pena, não é para ganhar dinheiro, mas vale a pena você comprar na livraria. Algumas vezes que eu tenho usado a vida dela. Mas o que é que minha sogra me inspirou? Ao longo da vida, ela morou algumas vezes conosco. Eu nunca vi minha sogra reclamar da vida. Uma vez eu vi ela contando, ou ouvi contando aqui, alguém na família, por ela ter 6 filhos, havia muito preconceito do outro lado. Preconceito racial, preconceito de cor, preconceito socioeconômico. E uma pessoa falou para ela uma vez: suas filhas vão voltar todas para casa, barrigudas. Minha sogra nunca desistiu. As filhas estudaram, várias delas estavam fora do país, todas elas estão bem, a melhor que tem casou comigo. Por isso que ela me empurra. Mas o que é que eu estou falando isso? Porque ela teve que fazer uma escolha. De realidade, eu posso desesperar. Mas minha sogra nunca passou fome. Ela quase que aprendeu a ler na Bíblia. Ela viu cada filha, sem qualquer recurso dela, saindo de casa para estudar. Várias delas estavam fora do país. E depois ela mesma quis dizer: Deus, é época de eu estudar, de eu ir para o seminário. Ela foi dentro de alunos no seminário evangélico batista no Rio. Entre desespero e esperança. E quando eu escolho a esperança, ela produz perseverança. A palavra perseverança é muito interessante. Ela carrega a ideia de resiliência. Ela carrega a ideia de dizer: está difícil, mas Deus está aqui. E por Deus está aqui, eu posso atravessar esse tempo difícil. Que você não teria se não tivesse posto a sua confiança em Deus, ou se Jesus não tivesse morrido por você. E daí, uma vez que você cresce na perseverança, a perseverança gera um caráter aprovado. E a palavra caráter aqui carrega a ideia de aquilo que é provado pelo fogo. E aquilo que é provado pelo fogo fica melhor depois. O que é que Deus quer? O que é que Deus não impediu que algumas tribulações viessem na sua vida, na minha vida? O que é que Deus não impediu, já que hoje é dia dos pais, o que é que Deus não impediu que um filho meu morresse com 5 anos de idade? Não foi no meu caso. O que é que Deus não impediu um divórcio? Por que é que Deus não impediu na minha vida, na sua vida, uma falência financeira? São perguntas talvez sem respostas. Mas o que é que eu encontro aqui? Deus não impediu. Mas no processo de não impedir, que Ele é soberano, a gente nunca vai entender porque Ele não impediu. Você começa a ter um interior, o seu caráter, que reflete a pessoa de Jesus. É isso que Deus quer. Mas não somente um caráter aprovado, isso produz perseverança. Aliás, produz esperança. E o que é bonito? A esperança não decepciona. Eu sou um cara apressado. Muitas vezes eu queria que Deus resolvesse hoje para mim. É difícil esperar. Ainda bem que eu tenho uma esposa que me ajuda a esperar. Mas o que é que acontece? Na medida que o tempo vai passando e as respostas não vêm, mas eu posso continuar confiando em Deus. O caráter é desenvolvido. Eu descubro que por Deus está nisto. A esperança que eu tenho nele não decepciona. E por que não decepciona? Porque Deus vê o seu drama. Deus vê o seu drama de hoje. Deus vê o meu drama que eu já vivi tantas vezes atrás. Mas o que é que Deus diz? Espera em mim. E porque Ele não me deixa só. Ele diz que o amor dEle foi derramado em meu coração. Se Deus me ama, e Ele ama, por que é que Ele permite tanto tempo? Não sei. Mas porque Ele me ama, o que Ele vai fazer é que esse drama que eu vivo, um dia esse drama se transforma na minha vida e na sua vida, um momento de gratidão a Deus, onde Deus vai ser adorado. E como o Pai que ama, como Deus que ama, o Espírito Santo que habita em você, o amor de Deus por você é derramado, de modo que você possa continuar perseverando na tribulação. O que é que isso tem a ver comigo e com você hoje? Duas coisas. Primeira coisa. Se você morrer hoje, para onde você vai? A única decisão que você pode tomar em relação ao futuro é essa. Eu só posso ter certeza para onde eu vou se eu disser para Deus: Deus, o Senhor tem toda a razão, como o diabo teve na figura que eu criei, de me acusar. O diabo pode me acusar, mas Jesus morreu por mim. E se você nunca fez isso, de você declarar, de você resolver, não é simplesmente declarar, mas resolver, olhar para você e dizer: eu mereço ser totalmente punido, mas olha as marcas de Jesus, por mim Ele morreu na cruz. E eu resolvo crer que isto é suficiente para pagar todos os meus pecados, somente isso, e me fazer uma pessoa justa, se eu crer no que Jesus fez. Meu querido, minha querida, você que está nos vendo pela internet, é uma questão sua de decidir no que você crê. Tentar fazer por você mesmo, ou descansar e falar: Deus, eu creio que é só Jesus. Segunda aplicação: qual é o seu drama hoje? Que drama você está vivendo? Que você não tem como mudar. Não tem como mudar o resultado. O resultado foi funesto na sua vida. Como é que você vai atravessar esse resultado? Deus pega a tribulação e transforma em esperança. Mas eu tenho que resolver. Confiar que Deus vai, no processo do drama que eu estou vivendo, Deus vai me capacitar para viver esse drama e descobrir que a esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Teve um tempo atrás, foi um grupo aqui da igreja, lá indo para Israel, passamos pela Jordânia. Uma loja, tem alguns beduínos. E o beduíno estava contando uma história, que ele sabia que a gente era. Ele falou: tem uma história para lhe contar. Foi interessante o que ele falou. Aqui na tribo, a gente tem um costume: quando alguém faz alguma coisa errada, especialmente se mata, ele pode vir para uma cidade de refúgio. Alguns anos atrás, alguém matou alguém da nossa tribo, lá 500 quilômetros para baixo daqui. A pessoa foi assassinada naquela tribo. E o rapaz que assassinou, o que matou o outro, veio para cá, fugiu para cá, porque aqui é uma cidade de refúgio. Ele veio, o chefe da tribo aqui o acolheu. Disse que ele estaria protegido aqui. Alguns meses depois, chegou dois homens da tribo, onde o rapaz buscou refúgio, e disseram: nós viemos aqui buscar o fulano, porque o fulano matou alguém lá embaixo. Ele merece ser punido, ele tem que ser executado. Lá na tribo é olho por olho, dente por dente. Nós queremos levar esse rapaz de volta. E o chefe da tribo falou: não. Eu dei a minha palavra que ele aqui estaria protegido e ninguém mais o tiraria daqui. Ele está protegido por mim. Aqueles dois rapazes insistiram com o chefe da tribo: não, você tem que liberar ele, nós temos que puni-lo. Ele tem que ser executado. E o chefe da tribo falou: não, ele não vai sair daqui. Aí um falou assim: posso falar uma coisa? O chefe falou: claro, pode. Você não sabe. Esse rapaz que você está prendendo aí, quem ele matou, você não sabe. Você sabe quem ele matou? Não. Ele matou o seu filho. Ele tem que ser punido. Aí o chefe da tribo falou assim: eu entendo, ele matou meu filho. Mas eu dei a minha palavra que ele não sairia daqui. E vou dizer mais ainda para você. Falando para o outro rapaz que estava levar o assassino embora. Ele falou assim: outra coisa. Eu fiz dele o meu filho. E tudo que eu tenho agora pertence a ele. Não foi isso que Deus fez conosco? Nós merecemos pagar o preço. Nós, figuradamente, nós matamos Jesus com nossos pecados. Nós somos responsáveis. Mas alguém tomou o nosso lugar. E em Jesus, Deus nos fez filho dele. À luz da morte do próprio filho Jesus Cristo. Não tem como resistir. E hoje eu diria a você, dizer: Jesus, Jesus, eu te quero como meu Salvador. Então, Deus, está aqui o meu drama. O Senhor disse que tudo agora pertence a mim. Eu estou na tua presença, pedindo a tua ajuda. Vamos orar. Um tempo de silêncio para você, para nós, você que nos vê pela internet, da mesma forma. Você já disse: Jesus, eu te quero como meu Salvador? Você já disse: eu sou pecador, mereço punição por causa do meu pecado, mas eu resolvo agora crer em Jesus, que Jesus fez por mim na cruz, é suficiente. Você nunca fez? Esse é o momento. Você poder dizer para Jesus: eu sou pecador, mas eu resolvo confiar em ti. Entra na minha vida. Eu te quero como meu Salvador. Toma esse tempo de silêncio para você fazer essa oração, se você nunca fez. Mas talvez alguns aqui num profundo drama, até alguns sem esperança. Deus conhece quem está aqui sem esperança, ou mesmo em algum lugar do mundo, pela internet, nos vendo. Hoje eu diria a você, dizer para Deus: Deus, estou aqui renovando a minha confiança em ti, resolvendo crer novamente que o Senhor não somente me justificou através de Jesus, mas o Senhor está comigo para me dar a capacidade de atravessar esse drama. Eu não sei como vai terminar, mas o Senhor sabe. Então eu estou entregando esse drama na tua mão, resolvendo confiar que o Senhor cada dia vai me dar o pão para eu viver, até eu ver esse drama transformado numa doce realidade. Talvez você queira fazer isso agora. Traga isso perante Deus. Deus, você sabe quantos nesse salão, ou estamos vendo pela internet, estão machucados, feridos, arcando com um resultado funesto de algo que eles nem são culpados, ou mesmo alguns que são culpados. Por isso nós oramos juntos por esses, que o Senhor os traga cura, traga os recursos para que essa tribulação se transforme numa esperança viva em Ti. Que Tu tens o poder de transformar dramas em histórias maravilhosas. Dá para eles, através do Teu Espírito, o poder de esperar até esse dia. E que isso torne um testemunho da Tua graça na vida deles. Que possamos ouvir de alguns que estão aqui hoje. Histórias de como o Senhor transformou dramas em histórias fabulosas. Também por aqueles que nessa manhã disseram: Jesus, eu te quero. Eles possam ir para casa radiantes por terem sido feitos justo perante o Senhor. Que não custou para eles o perdão, custou para Jesus o perdão, mas foi dado a eles. Que eles possam celebrar esta graça. Obrigado, porque esta verdade está na Tua palavra. E agora queremos cantar este hino com gratidão pelo que o Senhor é por nós. Em nome de Jesus oramos. Amém.
Você pode se colocar de pé?
Você pode se colocar de pé?
Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito, que luz, vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti.
estava, quem não estava aqui domingo passado? Levante a mão. E Deus não vai abençoar sua semana. Estou brincando, gente. Mas também, onde é que vocês estavam para estarem aqui? Não, não estamos numa cobrança, aqui é um lugar da graça. Mas domingo passado, espero que vocês entendam, se não entenderem agora o que eu vou falar. Devia assistir o culto domingo passado e tem alguns clipes que lá são sugeridos. Mas domingo passado, eu comuniquei para a igreja que depois de um tempo de oração, minha família, até que eu especialmente, a gente chegou a uma compreensão que era um tempo de fazer uma transição. De alguém assumir o meu lugar. E explicamos isso. E obrigado pelo seu carinho de ter entendido. Recebi muitas ligações. Obrigado pelas ligações. Obrigado pelos WhatsApp, pelos e-mails. Não deu para responder para todo mundo, naturalmente. Pouco respondi. Mas comunicamos isso. Agora o que é que vem? Eu pedi três coisas para vocês. Gente, antes de eu explicar, rapidamente. Ninguém mandou embora. Até que estamos muito felizes aqui. Os melhores anos das nossas vidas vivemos aqui. Mas chegou de transição. Então não foi um pedido do presbitério. Há dois anos atrás eu tinha trazido esse assunto, mas demorou um pouco. Mas nós temos certeza que é o tempo. Mas o que é que pedimos de vocês? Três coisas. Orar pela igreja. Transição dá sempre algumas vezes situações delicadas, mas ore por nossa igreja. Não é a minha igreja, você pode dizer, é a minha igreja, é a nossa igreja. Que Deus nos abençoe nesse processo de perceber o que Deus quer para quem vem para o meu lugar. Segunda coisa, orar por mim e pela Teca também. Como eu falei domingo, é um momento delicado para a gente. A gente está aqui há 30 anos, falei, chegamos aqui 40, com 40 anos de idade, cabelo branco, sem usar óculos. Os melhores anos da nossa vida foram vividos aqui. Mas, época de mudar. E a terceira coisa que eu pedi é que a gente orasse. E nós criamos esse panfleto aqui. São 40 dias de oração. Um texto para cada dia, um pedido para cada dia. Isso vai ser tão joia quando Deus revelar quem vem para o meu lugar. E a gente poder dizer, nós oramos por isso e temos certeza que esta é a pessoa. Nem isso que queremos. Amém por isso? Mas comece com isso orando para que Deus nos dirija. Quem vai ser a pessoa que vai ocupar esse lugar, que é muito especial também. Mas antes da gente orar, gente dizer, nós cantamos uma letra, muito séria. Eu acredito, se você acredita, você pode ir para casa sossegado, pelo menos por duas coisas. Você foi justificado, seu nome está no livro da vida. Segunda coisa, não importa qual seja o seu drama, Deus quer intervir, transformar o seu drama numa história fabulosa, amém? Deus amado, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus nosso Pai e que o Espírito Santo, que é Deus, que habita em nós, transforme a nossa vida a cada dia para sermos como Jesus é. E seja assim sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Jesus Cristo, acredite.